Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Olá, eu sou Rafael Silva e está no ar o programa Conciliando. Hoje temos novamente os comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva, retornando ao programa. Vamos deixar você por dentro das principais notícias relacionadas à prática da conciliação adotadas pela Justiça do Trabalho em todo o país. Certo, doutor Rogério? Seja muito bem-vindo de volta.
Olá, Rafael, muito obrigado aí pelo retorno. Olá, ouvintes, fico muito feliz em estar de volta aqui no programa Conciliando. Lamentei profundamente esses dias, esses programas, essas edições que estive afastado por motivo de saúde, mas agora estou de volta com toda a disposição e toda a energia e vontade de contribuir para o programa Conciliando, que tem um papel muito importante no fomento e na divulgação das políticas judiciárias de conciliação na Justiça do Trabalho, que sem dúvida tem se mostrado, a conciliação, como uma das alternativas mais eficazes para reduzir a duração de processos, evitar e pacificar conflito. E nessa edição, eu espero que possa contribuir com informações, comentários e observações sobre a prática da solução autocompositiva de conflitos, que seguramente é o meio mais adequado e eficiente para a promoção da paz social e superação de conflitos judicializados.
Isso mesmo, doutor Rogério. Para dar início ao programa, vamos ao nosso giro de notícias.
Giro da Conciliação.
No primeiro destaque de hoje, vamos falar de uma novidade do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, no Rio Grande do Sul, que celebrou mais de 1.500 acordos em apenas 5 meses de funcionamento dos Centros Judiciários de Métodos Consensuais de Solução de Disputas, os SEJUSCs. Ao todo, as conciliações chegaram ao valor de R$ 200 milhões. Os SEJUSCs foram criados especificamente para promover audiências de conciliação e mediação em processos trabalhistas que apresentem boas possibilidades de acordo. Os centros da 4ª Região foram inaugurados no fim de maio deste ano na capital Porto Alegre. Doutor Rogério, os números mostram a evolução da conciliação em terras gaúchas, certo? Além disso, o senhor participou da inauguração destes espaços, não é mesmo?
Sem dúvida, Rafael. O primeiro aspecto que chama a atenção do nosso ouvinte é que a política judiciária dos centros de conciliação, ou seja, os centros de conciliação tratados como uma política judiciária, que se insere, inclusive, na resolução 174 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, é uma realidade que não existia há muito pouco tempo atrás, é uma realidade que ganhou uma dimensão muito mais avançada, né? E assim foi, avançou de forma significativa na atual gestão da vice-presidência do CSJT, que tem à frente o ministro Emanuel Campelo, na qual, inclusive, nasceu a resolução 74, que define a política judiciária de conciliação. Então, o primeiro aspecto que eu chamo a atenção é que o SEJUSC é uma realidade e que tem ganho espaço, que tem recebido a credibilidade e o reconhecimento do jurisdicionado. E esse pequeno retrato da realidade que nós mostramos aqui, quanto ao TRT da 4ª Região, que tem um SEJUSC recém-inaugurado, né? Ou seja, nós estamos falando de maio desse ano, quando foi inaugurado, já reflete o quão é importante os centros judiciários de conciliação. Então, esse é o primeiro aspecto importante e que me deixa muito feliz por ter participado, em alguma medida, da construção dessa política pública judiciária. O segundo ponto que eu chamo a atenção do ouvinte é que o pessoal da 4ª Região, os magistrados da 4ª Região, tiveram, né, e principalmente os coordenadores do SEJUSC, os juízes Eduardo Vargas, Luiz Tati e o desembargador Ricardo, que estão à frente do SEJUSC de primeiro e segundo grau na 4ª Região, fizeram o dever de casa muito bem feito. Tiveram uma preocupação na montagem da estrutura, não fizeram de qualquer jeito, tiveram uma preocupação com o local em que o SEJUSC iria funcionar, procuraram conversar com os magistrados, com os advogados, com a OAB, com a Associação dos Advogados Trabalhista, fizeram um trabalho em parceria com a Escola Judicial espetacular para a formação de conciliadores, ou seja, fizeram um dever de casa muito bem feito, de modo que essa realidade apenas reflete o cuidado que se teve e o empenho que foi dedicado à construção da política pública judiciária. E eu fico, né, um terceiro aspecto que eu não posso deixar de chamar a atenção do ouvinte, que é motivo de grande satisfação e me deixa muito feliz, é que eu tive a oportunidade de, acompanhando o ministro vice-presidente do CSJT, o ministro Emanuel Campelo, de acompanhar a inauguração desse CEJUSC. Eu estive lá no dia da inauguração, quem descerrou a placa e conduziu a inauguração foi o ministro Emanuel, né, como vice-presidente do CSJT. Essa inauguração ocorreu no último dia da Semana da Conciliação Trabalhista, que foi em maio desse ano. Portanto, fico muito feliz em poder estar comentando e acompanhando essa notícia para os ouvintes do nosso programa Conciliando.
Obrigado, doutor Rogério. A gente prossegue com uma informação do TRT da 2ª Região, com sede na capital paulista. Por lá, foi finalizada a 7ª edição do curso de formação de conciliadores do Regional. Dos 53 inscritos, 34 cumpriram os requisitos e receberam seus certificados de conclusão. Foram 60 horas de teoria em 3 módulos e mais de 60 horas de estágio supervisionado. Os diplomas foram entregues pelos magistrados ali presentes, muitos dos quais atuaram como instrutores do curso. Doutor Rogério, o senhor também participou do evento, iniciando a primeira das 3 palestras do dia, não é mesmo? O que dizer a conciliadores e mediadores que estão se formando nesta área, como os do TRT da capital paulista?
Olha, eu diria que primeiro foi uma das apresentações, né, uma das palestras mais emocionantes que eu já fiz. Ao longo dessa jornada que tenho empreendido como juiz auxiliar da vice-presidência, desenvolvendo em alguma medida o papel de gestor de políticas judiciárias de conciliação e atuando também ao mesmo tempo na formação de conciliadores. Foi indescritível, né? Eu não tenho palavras para descrever o que podíamos observar em termos de engajamento, de envolvimento, de importância atribuída à conciliação e à formação em conciliação por parte desses conciliadores. As pessoas estavam empolgadíssimas, eu diria algumas eufóricas, com a perspectiva de estarem formados como conciliadores e passarem a atuar na intermediação do diálogo entre as partes de conflitos judicializados submetidos à Justiça do Trabalho. Foi então, portanto, um evento espetacular que coroou e terminou, né, com esse curso de formação, que foi muito bem estruturado e muito bem elaborado. A desembargadora Regina do Bugras, né, uma das responsáveis como membro da Escola Judicial do TRT da 2ª Região, e esse é um outro aspecto importante, viu, Rafael, que é preciso chamar a atenção aqui do nosso ouvinte. Sim. É uma coisa muito, muito boa de se ver, muito interessante de se ver, a parceria que tem sido realizada entre os gestores de conciliação dos regionais e os gestores de escolas, ou seja, as escolas judiciais e os núcleos de conciliação. Inclusive, recentemente, o CONEMATRA, que congrega os gestores de escolas judiciais, trabalhou em uma proposta, eu tive a oportunidade de acompanhar, uma proposta de formação de conciliadores. Isso é muito importante, porque quem está na ponta executando a política de formação são os gestores de escolas judiciais. Então, nesse caso específico da 2ª Região, foi um curso muito bem montado, muito bem estruturado, profissional, né? Ou seja, executado de maneira extremamente profissional e séria, né? E isso é importante chamar a atenção do ouvinte, né? Não foi um curso que foi feito de qualquer jeito, tanto é que nem todos os inscritos receberam o certificado, e aqueles que receberam seguramente mereceram receber não só pelo conteúdo aprendido, mas acima de tudo pelo nível de envolvimento e engajamento. Eu espero que esse seja mais um de muitos, não apenas no TRT da 2ª Região, como em todos os outros tribunais, e que sigam o exemplo do TRT da 2ª Região, e que assim essas pessoas, esses conciliadores, possam atuar de maneira adequada e eficiente e pacificadora, acima de tudo, na condução do diálogo entre as partes, de modo a contribuir com que essas possam construir soluções de consenso que resolvam o processo e, acima de tudo, pacifiquem o conflito submetido ao Poder Judiciário. Portanto, está de parabéns o TRT da 2ª Região, estão de parabéns os conciliadores que se formaram nessa turma, como também a Escola Judicial, e eu faço votos aqui do programa Conciliando para que sejam muito felizes e tenham muito êxito na condução das audiências de conciliação que estarão conduzindo a partir de agora.
E para encerrar nosso giro, vamos falar do Mutirão da Conciliação, que vai até o dia 15 de dezembro no TRT da 23ª Região, em Mato Grosso. O foco da campanha são os processos que já tiveram a audiência inicial e aguardam a audiência de instrução, quando são produzidas as provas. A ação é uma iniciativa da Coordenadoria Judiciária e de Apoio à Execução e Solução de Conflitos, chamada de CAESC, e tem como objetivo acelerar a conclusão dos processos de forma benéfica a todas as partes. Como meta, o Mutirão da Conciliação busca encerrar milhares de processos judiciais por meio da conciliação e permitir que a sociedade consiga solucionar o maior número de conflitos possível de maneira pacífica, segura e célere. Essas, aliás, são as grandes características da conciliação, né, doutor Rogério?
Sem dúvida nenhuma, Rafael. Está de parabéns o TRT da 23ª Região. Como eu tenho dito aqui reiteradamente, né, as coisas, isso vale para qualquer política pública judiciária, mas eu diria no caso da conciliação, isso tem se mostrado bastante real, porque as coisas vêm acontecendo e assim vêm ocorrendo, mas nada cai do céu em termos de política pública judiciária, ou seja, todos os resultados que se colhe, todos os resultados que se alcança, a satisfação do jurisdicionado sempre será fruto do empenho, da iniciativa, da criatividade, da boa vontade, do engajamento de magistrados e servidores que atuam e empreendem esforços em determinada iniciativa. Então, assim tem ocorrido com a política judiciária de conciliação, a todo momento temos noticiado aqui iniciativas de tribunais regionais, isso sem prejuízo da política nacional, ou seja, o papel da política nacional é se construir e indicar uma diretriz geral a ser observada, mas seguramente essa política pública avança a partir das iniciativas que cada tribunal, que cada magistrado, que cada servidor vem tomando no sentido de contribuir com a pacificação e a solução de processos judiciais. E cada vez mais a gente pode ir acumulando essas experiências para que possamos, trocando essas experiências, avançar de maneira conjunta em vários sentidos para que cada vez mais possamos buscar soluções autocompositivas, ampliar as soluções autocompositivas, não apenas como um meio de resolver processo, mas, acima de tudo, como forma de proporcionar a satisfação do jurisdicionado. E que essa experiência do TRT da 23ª Região também possa, portanto, ser seguida por outros tribunais.
Esses foram os destaques do nosso Giro de Notícias. Nós vamos agora para um breve intervalo e no próximo bloco temos um bate-papo com Doroteia Silva de Azevedo Mota, juíza titular da 5ª Vara do Trabalho de Salvador, que assumiu recentemente a função de auxiliar da presidência do TRT Baiano. E nós vamos conversar com ela sobre os principais projetos que a administração pretende implantar. Voltamos daqui a pouco com o programa Conciliando. Não saia daí.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.
Voltamos com o programa Conciliando. Acompanhe agora a entrevista de hoje.
Entrevista.
Vamos conversar com Doroteia Silva de Azevedo Mota, juíza titular da 5ª Vara do Trabalho de Salvador, que assumiu recentemente a função de auxiliar da presidência do TRT Baiano, sobre os principais projetos que a administração pretende implantar no regional. Seja muito bem-vinda, juíza.
Ah, muito obrigada. Eu é que agradeço.
Doutora, qual a importância da conciliação para a nova gestão do TRT da 5ª Região?
Em primeiro lugar, eu gostaria de cumprimentar a todos os ouvintes, a você também, agradecer pelo convite de estar aqui hoje, doutor Rogério Neiva, e dizer que a conciliação para a presidente do TRT, que tomou posse recentemente, no dia 6 de novembro, doutora Maria de Lourdes Linhares, para ela a conciliação realmente é fundamental. E eu digo isso não apenas pelas entrevistas que ela já concedeu lá por ocasião da posse, em conversas, em tratativas com ela, mas por dois fatos principais. Um deles é até um pouco pessoal, eu fui auxiliar dela, juiz auxiliar dela, quando eu era substituta, na 12ª Vara do Trabalho de Salvador, e ela era a juíza titular da vara. E nós tivemos uma convivência muito boa, muito profícua, não só em termos pessoais, de amizade, mas até no próprio trabalho. E ela sempre teve esse interesse pela conciliação. E agora, como presidente do tribunal, é um tribunal grande, que é o Tribunal da Bahia, ela continua com esse firme propósito de dar andamento à conciliação e agora também à mediação. Tanto assim é que um dos projetos que ela, e esse já é o segundo ponto, é um dos projetos que será implementado agora na gestão dela, é o projeto que ela chama, ela já apelidou de Conciliando, que é um projeto que se refere à implantação do NUPEMEC, do SEJUSC, que são Centros Judiciários de Solução de Conflito, né, no primeiro e no segundo grau de jurisdição. Então, realmente, ela tem esse intuito conciliatório, é uma pessoa muito conciliadora e que tenta resolver os litígios, os conflitos que chegam até lá. Não só os conflitos, até mesmo os conflitos internos, ela tem um espírito muito conciliador para resolver esses conflitos. Então, eu posso dizer, assegurar mesmo que a conciliação é uma das principais metas da gestão atual.
Doutora Dora, até em primeiro lugar, eu devo dizer que eu fico muito feliz em saber dessa notícia, que representa um passo importante para o movimento pela conciliação e, ao mesmo tempo, para as políticas judiciárias de conciliação, considerando a importância do TRT da 5ª Região, que tem atuação no estado da Bahia. E, aliás, né, Rafael, aproveito aqui para fazer aqui uma reivindicação de direitos autorais, porque a presidente está se apropriando do nome do nosso programa Conciliando, né? Mas é uma apropriação muito bem-vinda, muito saudável.
Positiva.
Exatamente, que muito contribui também para o avanço das políticas e da filosofia, acima de tudo, da solução autocompositiva. Antes de fazer a pergunta aqui para a doutora Doroteia, eu quero esclarecer aos nossos ouvintes que seguramente a atual presidente do TRT da 5ª Região andou muito bem ao escolher a doutora Doroteia, né, e aproveito também para parabenizá-la pelo convite, pela nova missão assumida, porque a doutora Doroteia, eu diria que faz parte do grupo dos militantes e entusiastas da causa da conciliação, não só pelo seu interesse e o seu envolvimento e engajamento no tema, mas por suas credenciais acadêmicas. A doutora Doroteia, para quem não sabe, ela não faz muito tempo concluiu um LLM, né, que equivale a um curso de mestrado, numa universidade nos Estados Unidos, que é considerada uma das maiores, se não uma das mais importantes, se não a mais importante na área de resolução apropriada de disputas, que é a Pepperdine University, que fica sediada na cidade de Los Angeles, na Califórnia. Então, a doutora Doroteia não é alguém que cai de paraquedas na política judiciária de conciliação, é alguém que não só tem um envolvimento e engajamento no tema, mas que tem uma expertise e uma base acadêmica muito importante. Então, seguramente, né, isso mostra para os nossos ouvintes como a gestão atual, por um lado, da 5ª Região, foi feliz na escolha da magistrada responsável por conduzir essa política judiciária, como ao mesmo tempo está alinhada, né, ou seja, está atuando de forma comprometida com a busca desse objetivo maior. Então, eu perguntaria, doutora Doroteia, para que a senhora falasse um pouco mais para os nossos ouvintes, quais são os principais projetos em termos concretos que já estão colocados e se pretende que sejam executados em termos de política judiciária de conciliação pela atual gestão do TRT da 5ª Região?
Bem, como eu já havia mencionado antes, existe o projeto da criação do NUPEMEC, que já está mais ou menos instituído, mas ainda faltam alguns detalhes.
Doutora Doroteia, só para explicar para os nossos ouvintes o que é o NUPEMEC, que muitos ainda não se familiarizaram com essa terminologia.
É um núcleo de solução e um núcleo de mediação de conflitos que consta da resolução 174 do CSJT, que foi editada em 30 de setembro de 2016, e ele vai tratar justamente dessas políticas judiciárias, no caso do NUPEMEC da Bahia, políticas judiciárias regionais de implantação da conciliação. E, aliás, devo dizer que a adoção do termo conciliando pela nossa presidente realmente se deve, com certeza, ao sucesso do programa, não é?
Muito bem.
Capitaneado aí por Dr. Rogério Neiva, muito bem, por sinal, que também parabenizo. E, então, a criação desse NUPEMEC é um desses objetivos, faz parte desse projeto, e do SEJUSC, que já é algo mais prático, que são os Centros Judiciários de Solução de Conflito. E nesses é que vai funcionar toda a conciliação e a mediação, como aliás já existem alguns outros regionais, né? E o nosso vai começar a fazer isso agora em diante.
E já existe uma definição de como os SEJUSCs vão funcionar, como vão ser, por exemplo, o recrutamento dos conciliadores mediadores, vão ter servidores lotados no SEJUSC, vão ser servidores voluntários, isso já está definido?
Não, ainda não está definido. Nós estamos apenas no começo. Como eu falei, a posse ocorreu no dia 6 de novembro, a posse da nova mesa diretora, que é composta, inclusive, por 4 mulheres guerreiras, juízas de carreira. E a semana passada foi que nós começamos a nos reunir para tratar desse assunto. E também nós precisamos da composição do NUPEMEC para definir como será isso, né? Porque não sou eu que vou definir, não são pessoas isoladas que vão definir, não é nem mesmo a presidente que vai definir isso. O NUPEMEC, a princípio, estará encarregado de fazer traçar, né, essas linhas de atuação do SEJUSC.
Conversamos aqui no programa Conciliando com Doroteia Silva de Azevedo Mota, juíza titular da 5ª Vara do Trabalho de Salvador, que assumiu recentemente a função de auxiliar da presidência do TRT baiano. Juíza, muito obrigado pela presença.
Eu é que agradeço.
Sempre importante lembrar que esta e outras entrevistas, além do programa Conciliando completo, você encontra no site www.csjt.jus.br/conciliação. E antes de terminar o programa, que tal tirarmos dúvidas sobre conciliação?
Dica do dia.
Doutor Rogério, a dúvida de hoje é a seguinte. No caso da jurisdição voluntária, que entrou em vigor com a reforma trabalhista, é possível a quitação geral dos direitos recorrentes do extinto contrato de trabalho?
Olha só, Rafael, essa é uma questão que a gente já tratou aqui no programa em algumas ocasiões, não essa questão específica que é trazida agora, mas a questão da jurisdição voluntária já tivemos oportunidade de conversar em outras ocasiões, porque se trata de um tema que entrou na reforma trabalhista e, ao mesmo tempo, tem a sua faceta e o seu lado de mecanismo de resolução adequada de disputas, que é o que nos interessa em termos de temática do programa Conciliando, né? Então, só para contextualizar melhor, e os nossos ouvintes, principalmente aqueles que ainda não têm uma compreensão precisa sobre do que estamos falando, na reforma trabalhista, na Lei 13.467 desse ano, de 2017, foi criado alguns dispositivos que inseriram o artigo 855B, C, D e E da CLT, que trouxe esse chamado mecanismo da jurisdição voluntária trabalhista. Como é que funciona isso e o que é isso? Esse é um mecanismo que permite que as partes façam um acordo fora do Poder Judiciário, um acordo extrajudicial, e levem para a homologação do magistrado. E levando para a homologação do magistrado, isso acaba tendo a natureza de sentença. E, teoricamente, a princípio, o efeito, o chamado efeito de coisa julgada. O que isso quer dizer? Essa decisão ela é tão imutável, né? Ou seja, ela seria imutável, não poderia ser mais modificada, de modo que não se discutiria, né, a depender do seu alcance, né? E é disso que vamos falar daqui a pouco, não se discutiria os efeitos do contrato de trabalho, ou seja, daquela relação que havia entre empregado e empregador e se extinguiu e foi objeto deste acordo, né? Então, basicamente é isso. Esse mecanismo foi criado. E a grande questão, que é uma das grandes questões relacionadas a esse tema, que está colocado aqui no nosso Dica do Dia, é possível que empregado e empregador, neste acordo extrajudicial, que vai ser submetido à homologação do judiciário, ajustem que nada mais decorrente daquele contrato pode ser questionado na justiça e discutido? Ou seja, que feito aquele acordo, tudo que o empregador devia ou poderia estar devendo ao empregado está resolvido e quitado, de modo que esse empregado não poderia entrar com outra ação discutindo outras coisas além daquelas que constam naquele acordo, né? E isso envolve aquilo que tecnicamente nós chamamos de eficácia quitatória geral decorrente do extinto contrato de trabalho, né? O que significa dizer que estariam quitados todos os possíveis e imagináveis direitos decorrentes daquela relação entre empregado e empregador que se extinguiu e foi objeto desse acordo. Essa é a grande pergunta. Há quem entenda que não, que esse acordo, inclusive por ser construído fora do Poder Judiciário, não poderia dar esse alcance. E aí vários fundamentos são colocados, do tipo a irrenunciabilidade, a proteção aos direitos trabalhistas, o fato de que o trabalhador é um hipossuficiente e que não teria plenas condições de manifestar a sua vontade, o fato também de que isso poderia, em alguma medida, estar afetando o chamado princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, porque impediria do trabalhador ajuizar uma outra ação discutindo outros aspectos e questionando outros direitos. Enfim, basicamente são esses os argumentos daqueles que entendem que não poderia haver essa cláusula de eficácia quitatória ou de quitação geral. Aqueles que defendem que não haveria qualquer problema em ter essa cláusula, desde que, obviamente, o empregado estivesse consciente disso, na medida em que a lei não tem nenhum tipo de restrição que ampare essa limitação, né? Ou seja, não há nada na lei que diga, que impeça que se ajuste essa cláusula, né? E nós sabemos, né, que, na verdade, o grande interesse que está por trás desse mecanismo, pelo menos a título de motivação política dentro do processo legislativo, ou seja, o que levou os parlamentares a incorporar nessa regra, né, esse mecanismo da jurisdição voluntária, seria criar uma solução do que se chama de segurança jurídica, ou seja, aos empregadores. Proporcionar ao empregador a tranquilidade que, pagando aquilo que ele combinou com o empregado, nada mais ele deve e não haveria mais possibilidade de que fosse ajuizada uma nova ação para questionar, uma ação para questionar outros direitos. Infelizmente, o que eu posso dizer ao ouvinte é que essa é uma questão que não está bem resolvida, né? A polêmica está lançada. Há esses dois entendimentos, naturalmente isso vai depender de cada juiz. Haverão juízes que irão negar essa homologação desse acordo com essa cláusula de quitação geral, outros juízes não vão ver dificuldade nenhuma, né? Existem aqueles que vão ser um pouco cuidadosos, ainda que não negando. Enfim, nós vamos ter que esperar um tempo para que essa matéria chegue aos tribunais, ou que haja um projeto de lei, por exemplo, estabelecendo expressamente que é possível esse tipo de ajuste, e aí sim, um dia talvez tenhamos uma solução definitiva. O fundamental, e aí para isso eu chamo a atenção do nosso ouvinte, é que as pessoas tomem decisões sabendo, sendo informada, é o chamado princípio da decisão informada, sabendo do que estão fazendo, tendo consciência do que estão praticando e das consequências desse ato que está sendo praticado, né? Então, assim, saiba do que está fazendo e saiba os efeitos daquilo que está fazendo e esteja decidida e exerça sua liberdade para aceitar ou para rejeitar.
E com essa dica encerramos mais uma edição do programa Conciliando. Doutor Rogério Neiva, muito obrigado pelos comentários nesta edição.
Eu que agradeço, é sempre uma satisfação estar no programa Conciliando, conversando com os nossos ouvintes, e eu diria nessa edição estar voltando ao programa Conciliando.
O programa teve a apresentação de Rafael Silva e comentários do juiz auxiliar da vice-presidência do CSJT, doutor Rogério Neiva. Trabalhos técnicos de Wabner Prado e Ângelo Ramos, edição de Vinícius Werneck, supervisão de Gabriel Reis e Rodrigo Tunholi, com coordenação de Ana Carolina Brito. O Conciliando é uma produção da Comissão Nacional de Promoção à Conciliação, ligada à vice-presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, em parceria com a Rádio TST. Obrigado por nos acompanhar em mais esta edição do Conciliando. Um bom fim de semana para você e até semana que vem. Tchau.
Conciliando, uma produção do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.